Diego Ferreira de Novaes, de 27 anos, preso duas vezes nos últimos dias por ejacular e encostar o pênis em mulheres dentro de ônibus na região da Avenida Paulista, disse em depoimento informal à polícia que tem vontade compulsiva e que escolhe as vítimas aleatoriamente, quem estiver mais perto. O delegado Rogério de Camargo Nader, da Polícia Civil, sugere tratamento mental ou prisão preventiva, que já foi decretada para Diego. A pergunta que se levanta, então, é: que tipo de tratamento é necessário em casos de delitos sexuais como esse envolvendo Diego Ferreira de Novaes? Sobre essa questão, o jornalista Ivan Godoy conversou com o psicanalista Luciano Elia. Vamos acompanhar.
Em relação ao caso do homem preso em São Paulo por repetidas agressões sexuais contra mulheres no transporte coletivo, vamos conversar com o psicanalista Luciano Elia. Ele tem mestrado, doutorado e pós-doutorado e é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Professor, bom dia.
Bom dia, bom dia. Um prazer falar com vocês.
O senhor, que já trabalhou 5 anos no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, poderia nos dizer se criminosos como esse que foi preso em São Paulo, que tem problemas mentais, esse tipo de criminosos, eles reagem bem a tratamentos médicos?
Olha, eu problematizaria dois termos que você usou na pergunta para começar. Criminosos e tratamento médico. É claro que ele comete um crime, nesse sentido ele se inscreve como criminoso, não há dúvida de que isso está previsto no Código Penal, não é? É um crime tipificado, sem dúvida. Mas mais do que criminoso, ele é um portador de doença mental, né? Existe uma prática aí sintomática dele, o tipo de crime dele revela muito mais a doença mental do que, digamos assim, uma prática criminosa reiterada. Então eu problematizaria esse termo porque a gente está numa época de grande elevado grau de criminalização das patologias, né? Não só mentais como sociais, problemáticas sociais como uso de drogas e tal, são criminalizadas muito facilmente. Então eu por essa razão problematizaria. A outro ponto é quando você fala em tratamento médico, né? Porque o que essas pessoas precisam é de um tratamento que eu chamaria de psicossocial, que inclui evidentemente o médico como um elemento, enfim, da interdisciplinaridade. Não há possibilidade de tratar dessas situações de uma maneira unívoca, só com um especialista, por exemplo, ou psicanalista, ou psicólogo, ou médico, ou psiquiatra, né? Esse tipo de problema, ele precisa de uma atenção interdisciplinar, que é o que a política de saúde mental da reforma psiquiátrica vem apregoando e implementando há 3 décadas e que agora está sendo desmontado pelo governo Temer, né? Então, mas é uma política potente, chamada atenção psicossocial. Um caso como o dele teria que ser encaminhado mais para um serviço psicossocial, porque envolve muitos aspectos complexos, né, do que para um tratamento médico. No sistema penitenciário, é absolutamente inócuo essa dimensão do tratamento. Não há tratamento no sistema penal, quer dizer, seria mera penalização, né, criminalização, sem nenhum resultado, vamos dizer assim, para modificar a posição dele. É claro que ele tem uma perversão, vamos chamar assim, eu vou colocar esse termo, o que é um termo perigoso, porque ele pode ser confundido com perversidade, e a população, então, pode entender perversão como maldade, crueldade, e não é isso que a ciência define, né? A perversão é uma prática sexual, como chamado tarado, né? Vamos dizer assim, vulgo tarado, né? E que precisa, evidentemente, ser punido, porque eu acho que há uma responsabilidade social e civil aí, ele não tem que ser poupado da responsabilidade civil, nesse sentido, a dimensão criminal, mas a mais importante, veja bem, até para mudar esse tipo de prática, né? A mera punição não resolve absolutamente nada, ele teria que ser tratado.
Mas esse tratamento é feito no sistema penitenciário?
Não há tratamento no sistema penal. Eu afirmo isso porque eu trabalhei 5 anos lá, no Rio de Janeiro, em outra época, é bem verdade, só piorou de lá para cá, então, na verdade, não posso nem dizer que é desatualizada a minha informação. A situação do tratamento não teve nenhum avanço no sistema penitenciário. E o sistema de saúde mental, o SUS, com a sua dimensão de saúde mental, vem sendo desmontada, né, Ivan? Então, a gente está numa situação, vamos dizer, ao ato dele, que é grave, e é mais grave que o ato dele, é o contexto existencial e clínico, político, que está absolutamente devastado nesse momento. Né? O ato dele tem que ser interpretado, sobretudo, como um ato patológico, né? E precisa de ajuda mais do que punição. Não estou tendo pena dele, nem acho que ele tem que ser, enfim, compreendido e perdoado pela sociedade. Não é disso, ele tem que ser responsabilizado. Mas responsabilização não equivale à mera punição. A punição, inclusive, se opõe à responsabilização. Ele vai ser preso, ele vai ser provavelmente maltratado na cadeia pelos colegas, porque existe uma discriminação dentro da cadeia em relação a crimes sexuais. Eles são, no presídio eu assisti muito isso, quem cometia estupro, que não é o caso dele. Eu estou falando isso porque parece que o juiz aí especificou o ato dele como estupro. É um absurdo isso, não é a mesma coisa. Mas, de qualquer maneira, isso na cadeia é só também uma discriminação dos próprios presos, né? Então ele vai ser provavelmente agredido, talvez violentado, enfim, isso vai só agravar a situação dele, com certeza. Então ele teríamos que ter recursos de outra ordem.
Até que ponto o machismo existente na sociedade, o ambiente social, contribui para esses crimes mais do que doenças mentais?
Olha, eu não diria que não contribui em nada, porque seria talvez uma afirmação um pouco reducionista. A gente sabe que existe machismo, eu, por exemplo, me coloco do lado do feminismo, tenho uma posição muito clara a esse respeito, não, acho que o machismo tem que ser desconstruído, mas não acredito que, se houver alguma contribuição do machismo, ela é totalmente periférica nesse caso. Muita gente está aproveitando esse caldo de discussão, um certo radicalismo do feminismo, está aproveitando esse fato para fazer uma incriminação violenta, radicalizada do sujeito que cometeu os atos. Porque isso é muito mais expressão de uma patologia, de uma, como eu disse, uma perversão sexual, a exibição, inclusive o fato de ser em espaço público. Quer dizer, ele está visando alguma coisa social aí, né? Não é uma coisa que ele faz no espaço privado, então ele é sempre em uma situação pública, um ônibus. Ele está não só atacando a pessoa que está do lado, que é uma mulher, é o traço da perversão dele, mas ele está atacando também o ambiente, ou pedindo alguma espécie de socorro inconsciente ao ambiente, enfim. Tem uma complexidade aí que tem que ser vista. Eu acho que o machismo contribui, assim, infimamente, de uma maneira muito, muito periférica. O risco que eu vejo nessa leitura, que eu tenho acompanhado, é que o feminismo chamado radistem, ou radicalizado, ele tem feito uma leitura assim que, se você deixar isso levar ao paroxismo, vai chegar no linchamento dele, público, moral ou físico. De qualquer maneira, isso é absolutamente absurdo, né? Quer dizer, fazer esse tipo... Ah, inclusive, defendendo o punitivismo, que as tendências mais, vamos dizer, críticas, mais de vanguarda, que o feminismo acompanha, porque há um feminismo crítico, há um feminismo bastante interessante, né? Que lê as coisas da questão da homem e mulher e da opressão da mulher de uma maneira bastante rica e complexa, não concordaria, porque ele também se acompanha do antipunitivismo. A gente não acha que deve se criminalizar, né? Quer dizer, quem é feminista de verdade também é antipunitivista. Então, eu acho que é uma contradição aí, quando se propõe que ele seja preso, que ele seja condenado violentamente, eu acho que isso é contraditório com as próprias aspirações do feminismo. Então, eu não acredito que o machismo tenha contribuído, não. É muito mais um ato perverso, que tem que ser visto no seu contexto psicossocial, como eu disse antes, né?
Conversamos com o psicanalista e professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Luciano Elia. Muito obrigado pelas suas palavras para os ouvintes da Rádio Senado.
Eu que agradeço a ocasião de poder falar com vocês e com as pessoas que vão nos ouvir. Bom dia, muito obrigado.